Este tema é um chamamento, uma vocação, é um chamamento a que os líderes empresariais cristãos vivam a sua realidade de vida, que é mais de 50% da sua vida, não como uma mera profissão, não como a obtenção do lucro a curto prazo, já não falo de lucro fácil, mas lucro a curto prazo, mas que o vivam com sentido de missão, que o vivam centrados no longo prazo, na criação de valor, na justa distribuição de valor, na defesa da dignidade da pessoa, na promoção do bem comum, e na subsidiariedade e num mundo cada vez mais social. Tivemos aqui a falar da importância de contribuir para uma sociedade inclusiva e uma das conclusões que resulta deste congresso é que no passado cometemos um erro porque separámos as peças. Nós dizíamos que ou era trabalhar, ou amor, ou lucro, ou valor. E nós queremos juntar as peças todas. E, portanto, ao juntar todas as peças, nós estamos a criar um novo desafio, uma nova tensão, mas estamos, de facto, a redescobrir um novo modelo.
Como é que viu a mensagem que o Papa fez chegar a este congresso?
O Papa olha para o presente e olha para o futuro. E, portanto, aquilo que o Papa nos faz chegar é um alerta já para o futuro. Nós sabemos muito daquilo que estamos aqui a debater é como pegamos nas lições do passado e do presente e as projetamos para o futuro. Com a introdução da tecnologia, robotização, inteligência artificial e toda esta panóplia de evolução que vai existir nesta economia de experiência, economia digital, como é que vamos defender a dignidade da pessoa? Como é que ela vai estar no centro das organizações? E é isto para o qual o Papa nos chama a atenção. O Papa chama a atenção para a rapidez com que o mundo vai evoluir no futuro. O Papa chama a atenção de que a ética está nas pessoas, não está na tecnologia. E, portanto, o Papa chama a atenção para muitas destes alertas, estejam atentos, porque podem deslumbrar-se com as novas luzes do futuro, com os novos desafios do futuro, e aquilo que hoje é verdade para vós, amanhã pode deixar de ser. Este é o alerta que o Papa nos deixa.
Alertas que o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, também deixou na sua mensagem, reafirma o exemplo do Papa neste contexto.
Sim, também o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa nos enviou uma mensagem para o início dos trabalhos, e também ele, sem terem falado um com o outro, em absoluto alinhamento com o Papa Francisco, aliás, o professor Marcelo Rebelo de Sousa cita o Papa Francisco, as suas encíclicas, a Laudato Si, e aquilo que resulta também destes trabalhos é que não temos que estar à espera de novos documentos com novas visões. Temos que revisitar todos os documentos que tínhamos, Caritas in Veritate, Laudato Si e outros documentos, e ir rebuscar a verdade do amor, e como é que estas realidades podem ser de facto critérios de gestão e critérios de defesa da pessoa.
A crise do setor financeiro mostrou mais uma vez à sociedade que cai além fronteiras que não estamos a fazer o suficiente para alterar a matriz básica do sistema financeiro.
Sim, também falámos aqui de que deveríamos alterar a matriz base do sistema financeiro. Foi referido por Stefan Zamagni que o sistema financeiro tinha para si próprio critérios de ética e de responsabilidades diferentes das outras indústrias todas e que, portanto, não são sistemas à parte, não são sistemas estanques. São sistemas absolutamente integrados com todas as outras realidades. E a realidade social e a inclusividade são realidades que têm que fazer parte dos negócios. E por isso é que é uma nobre vocação. Esse é o nosso desafio.
A vocação do líder empresarial, apelos da Santa Sé nos seus diversos documentos. Qual é o paradigma do empresário, cristão ou não? Mas, evidentemente, se é informado por uma ética cristã, melhor ainda.
O paradigma é viver por um propósito, viver com sentido de missão, criar valor e distribuí-lo de uma forma justa, promover a inclusão social, defender a dignidade da pessoa, e a viver todas estas tensões em conjunto. O nosso desafio é estar no mundo sem ser do mundo para transformar o mundo. E este é um modelo que nos torna mais exigentes. Não nos facilita o caminho, mas torna-o mais pleno.
Uma frase aqui da vossa revelação no Congresso, reter, é que esta ideia do capital financeiro só é mais-valia se chamar à responsabilidade na ajuda aos pobres. É isso?
É isso. Falamos de responsabilidade social, falamos de responsabilidade corporativa, mas falamos pouco de responsabilidade pessoal. E, portanto, aquilo que está por detrás é qual é a minha responsabilidade social, a que é que eu me comprometo para transformar a sociedade.
Porque o Congresso em Portugal e a ASES está por trás desta grande organização. Como é que o Presidente da ASES vê o futuro deste país, tendo em conta o quadro financeiro que nos encontramos? Como é que vê o Portugal de hoje do ponto de vista financeiro, tendo em conta a responsabilidade ética de mudar tudo isto?
Olha, eu costumo dizer que estamos bem na vida quando olharmos o futuro e o presente com fé, esperança e amor. E essa é a minha matriz e é o meu ponto de partida. Essa é a verdade inaugural da minha vida e, portanto, procuro transportá-la em todas as circunstâncias. Não para adorar a pílula, mas para tentar criar uma visão positiva. A partir da realidade que temos, não importa se estamos bem ou mal. O que importa é que estamos numa determinada realidade e temos que olhar para a realidade que temos e ser profundamente ambiciosos, como há 2000 anos, quando 12 discípulos Cristo foi. Temos que ser profundamente ambiciosos e querer chegar longe, dar o melhor de nós mesmos. Marcou muito hoje quando um determinado líder empresarial americano transmitiu que o facto de ter o seu filho com um problema, uma incapacidade, o alertou de que esse filho não teria lugar no mercado de trabalho. E ele então, usando a criatividade e a inovação, criou condições não só para que o seu filho tivesse lugar no trabalho, como desenvolveu um sistema mais produtivo do que aquele que foi desenvolvido com pessoas absolutamente normais, mais produtivo, com maiores resultados, com maior impacto e com testemunhos de pessoas, de facto, que não estariam preparadas para desenvolver esse trabalho e o fez. E aquilo que ele dizia era: sempre que os sonhos superarem as barreiras, estamos no bom caminho. Quando deixarmos que as barreiras e olhar o lucro como a curto prazo pode ser uma barreira, sempre que as barreiras superarem os sonhos, não chegaremos à meta.